Olá, personas! Não importa se é a sua primeira viagem ou se você já degustou dessas águas, nesse estaleiro sintam-se todos, todas e todes em casa. Aqui quem vos fala sou eu, Caio Corraine, e está começando um reparo rápido no estaleiro. Um formato novo aqui nas redondezas, onde nós respondemos uma única pergunta, mas indo a fundo em tudo que ela pode nos oferecer. Então, gente, vamos começar? Eu queria, na verdade, iniciar esse episódio explicando para vocês um pouquinho como vai ser o reparo rápido. O nosso objetivo é justamente, como a minha rotina ela é um lixo, para que a gente consiga continuar oferecendo conteúdo de qualidade para vocês, é justamente pegar, responder uma pergunta só, de uma maneira mais direta e os episódios serem mais constantes, tá bom? Então a gente vai se afastar um pouquinho do outro formato, né, de live, todas essas coisas, e eu vou fazer, né, justamente quando eu tenho esse tempinho livre, para que a gente consiga continuar oferecendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Vamos lá então. Nesse reparo rápido, eu vou falar sobre estilos de edição. Essa pergunta veio diretamente do nosso retrospring.net/maremotopodcast. Né? É sempre importante que vocês enviem as suas questões lá no RetroSpring, porque afinal de contas é por lá que a gente vai conseguir desenvolver as nossas pautas. Tá bom? Combinado? Vamos lá então para a pergunta que a gente recebeu. Olá, Caio! Vi esses dias você colocando no Twitter, para vocês verem como faz tempo isso aqui. Essa pergunta já veio tem bastante tempo, mas vamos fingir que foi agora. Vi esses dias você colocando no Twitter que você gosta do podcast Medo e Delírio em Brasília, apesar de ele, abre aspas, ir contra tudo o que você acredita em relação à estrutura de edição, fecha aspas. Você pode falar mais a respeito? Sou sua fã e um dia ainda vou fazer o meu próprio programa. Então, bora lá que essa pergunta não se responde sozinha. Caras, o negócio é o seguinte... O Medo e Delírio, inclusive, já queria pegar esse espaço para, meu, dar meus parabéns de maneira, assim, absurda para o Pedro Daltro e o Cristiano Botafogo. Porque o trabalho que eles fazem, que nem eu mencionei nesse tweet, né, dele ir contra todas as convenções meio que tradicionais em relação à edição, para mim é um trabalho sublime, tá? É claro que eu também, né, tenho essa questão de envolvimento com o projeto, afinal de contas, ele está dentro do espectro político que eu concordo, então é óbvio, né, que isso também facilita a apreciação do trabalho, mas além disso, o que, que eu quero dizer com ele vai contra tudo que eu acredito, né, numa estrutura de edição? O Medo e Delírio é uma absurda cacofonia. O que, que eu quero dizer com isso? É muito bagunçado, cara. Porque o Cristiano, ele tá dando texto, aí entra um efeito sonoro pra justamente, né, dar mais ênfase ao que ele tá falando. Ele é interrompido pelos efeitos sonoros, ele briga com os efeitos, com todas as coisas que fazem parte da estrutura, né, narrativa do podcast. Então, o que, que eu quero dizer com tudo que eu acredito em relação a essa estrutura de edição? É porque, geralmente, a gente é impelido a, beleza, vamos utilizar efeitos sonoro, trilha, todas essas coisas para ajudar a potencializar a história que a gente está contando, o tipo de conteúdo que a gente está desenvolvendo, etc. No caso deles, o objetivo é essa briga. Claro que essa briga, por fim, e também, né, conforme você vai criando uma certa familiaridade com essa estrutura de desenvolvimento de conteúdo, você vai se acostumando e esses efeitos, essas coisas que entram, tal, tipo, a eleição, meu pau na sua mão. Esse tipo de coisa, você começa a se familiarizar e até esperar, né? Então, isso é muito bizarro pra mim, porque a primeira vez que alguém vai ouvir um Medo e Delírio, essa pessoa provavelmente vai sair exausta, porque é muita coisa. É muita coisa, é muitas piadas internas que já foram estabelecidas por todo esse tempo em que o projeto está sendo desenvolvido. Só que conforme você vai entrando nessa rotina, você vai entendendo a estrutura do programa, aí sim você consegue também aproveitar e esperar esses bordões, né, sonoros. Só que por que, que ele vai contra, né, essa estrutura de edição que eu geralmente acredito? É porque a primeira experiência da pessoa, se ela não estiver de sobreaviso, assim, no sentido de, olha, você vai ouvir o Medo e Delírio? Se prepara, porque é uma confusão. É é capaz disso afastar a pessoa. Só que é justamente nessa quebra de expectativa que, na minha opinião, ele conquista. Então, eu tendo a sempre tomar muito cuidado no tipo de conteúdo, no tipo de avalanche de informações que eu jogo para cima do ouvinte. E principalmente sem aviso, né? Porque, de novo, é uma coisa que, pelo fato da gente estar ouvindo, tá tão próxima da gente e tudo mais, se não for feito com cuidado, pode muito afastar a pessoa, pode rolar um sentimento de repulsa muito forte, tá? Então, por isso, né, que eu até brinquei no Twitter e tal, o pessoal respondeu, e aí eu até comentei mais sobre o quanto gosto do projeto e tudo mais, justamente por isso, porque ele vai contra muito das coisas que eu geralmente faço por receio de repelir um possível público. Então, assim, eu acho genial, eu acho maravilhoso, só que também a gente precisa levar em consideração que não vai ser para todo mundo. Definitivamente não vai, tá? Então, é uma escolha estética, é uma escolha de estilo, é uma escolha artística e que, né, pelo fato de ser uma escolha incisiva, não vai ser para todo mundo. Não é aquele sentimento de, não, vem cá, vamos abraçar a todos, deixa eu fazer o projeto aqui, deixa eu fazer o conteúdo que mais abraça pessoas possível. Não é o objetivo. É ter uma identidade sonora extremamente específica e que funciona só no áudio, tá? Então, assim, eu sou fascinado, faria alguma coisa parecida? Não, porque eu acho que nem tenho a criatividade para tal, mas, puta, eu ficaria com muito receio, sabe? De meter o pé nesse pedal desse estilo tão único, tão diferente, tão singular, que isso acabaria por afastar um possível público que iria se interessar por esse conteúdo, sabe? Então, amo de paixão, faria, nem fudendo. Primeiro porque não teria nem a capacidade, e segundo porque eu acho que eu seria cagão demais pra fazer algo, né, nesse, que nem eu mencionei lá no começo, com esta cacofonia agressiva de efeitos, de troca, de mudança de assuntos e colocar efeitos não só sonoros, mas também efeitos nas falas. Cara, pra mim é arte, só que eu não faria nem ferrando. Então, eu sempre tendo a ir para um lado um pouco mais pragmático, e talvez isso seja uma questão também de costume, pelo fato dos projetos com os quais eu me envolvo atualmente, a Maremoto se envolve e tudo mais, é justamente tentar desenvolver esse tipo de conteúdo com o maior cuidado e delicadeza possível, justamente para que efeitos sonoros e trilha, o pacing, né, o ritmo da conversa e todas essas coisas estejam todos alinhados para que, no fim, seja uma experiência coesa e agradável para o ouvinte. Eu acho que pelo fato de eu estar tão metido até o pescoço nesse tipo de mentalidade, quando vem algo como medo e delírio, eu fico, meu Deus, tipo, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Como já diria a nossa querida pensadora Priscila Novaes Leone, também conhecida como Pitty. Então, pra finalizar, afinal de contas, a proposta desses episódios é ser mais curta mesmo. Amo medo e delírio. Não faria igual, não faria. E bem provável não, eu consigo colocar isso como certeza. Ele não seria o sucesso e ele não teria o impacto que ele realmente tem, sendo o que ele é, se eu o estivesse olhando e enxergando e lidando da maneira com que eu lido geralmente com os meus projetos. E eu acredito que consumir conteúdos que vão contra, não contra assim de tipo de um jeito ruim, tá, gente? É só que, ah, beleza, eu geralmente vou por esta direção e direto eu tô em contato com conteúdos que vão em outra. E por isso que é interessante a gente consumir conteúdos que normalmente a gente olha e fala, putz, eu faria diferente, justamente por isso, para que a gente seja, né, atingido por diversos tipos de soluções criativas, por outros tipos de perspectivas, e a gente consiga aumentar o nosso leque de opções, aumentar a maneira, né, ampliar a nossa visão em relação a como a gente vai lidar com um determinado tipo de conteúdo, de informação, qual o objetivo dele e o que a gente está fazendo. Então, fiquem de olho nisso, sabe? consumam conteúdos que não são, entre muitas aspas, voltados diretamente para você ou feitos da maneira com que você concorda, justamente para entender o porquê. Ah, por que que eu discordo dessa escolha artística? Por que que eu discordo dessa linha editorial? Por que que eu discordo desse, né, justamente dessa direção que essas e esses produtores de conteúdo estão seguindo? É engrandecedor. Eu acho justamente que é uma das maiores oportunidades que a gente tem de aprender não só sobre o desenvolvimento de conteúdo de outros, né, de outrem, como também internalizar o que a gente acha que é importante, que é correto, que é o ideal e por que que a gente acha isso, tá? Então, eu acredito que o que a gente deixa, né, como lição de toda essa conversa é, poxa, não teria capacidade, não iria fazer igual. Que bom que existe. Que bom que as pessoas olham e falam, não, eu acho que esse aqui é o jeito certo. E eu vou fazer. E se não bater o nosso santo, tá tudo certo. Porque vai bater com outras pessoas. O mundo é grande o suficiente para que, né, o que seria do azul se todo mundo gostasse do vermelho, né? Então, nossa, eu super não esperava que eu ia terminar desse jeito. Mas, gente, eu acredito que é isso, tá? Eu acho que essa pergunta tá bem respondida. E assim fechamos esse reparo rápido no nosso humilde estaleiro. Como sempre, se vocês ainda não nos seguem, sigam a gente lá no Twitter, no Instagram e todas as outras redes. É só procurar por Maremoto Podcast, que vocês vão nos encontrar, vão encontrar os nossos conteúdos. Além disso, continuem mandando seus questionamentos no retrospring.net/Maremoto Podcast. Um grande abraço e até a próxima, queridos. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.